Mória nos diz: saúdem cada manhã como o começo de uma nova experiência. Então, bom dia nessa nova experiência. Nós vamos falar sobre Lena Heirich hoje, e falar sobre Lena Heirich não é simplesmente contar alguns dados de uma vida e de uma obra, mas falar sobre ela é a gente perceber a possibilidade das bênçãos que podemos receber. Falar sobre Lena Heirich é falar sobre esse momento do planeta que nós estamos tendo a possibilidade de assistir com a nossa miopia, com a nossa surdez, mas que a gente pode assistir alguma coisa desse novo momento e estarmos muito gratos a ela. Falar de Lena Heirich é talvez saber um pouco mais que cada um de nós pode desenvolver a sua tarefa, que cada um de nós tem algo a cumprir, que cada um de nós tem um caminho a trilhar. Então vamos a ela. A vida de Lena Heirich é uma vida bastante simples. E as biografias que existem dela são muito sucintas, porque muito pouco foi dito sobre ela. Era algo que ela fazia questão que não fosse tão amplamente divulgado, porque ela sempre disse que não era essa a proposta, mas que a obra dela fosse divulgada. Lena Heirich nasceu em 1879, na Rússia. E desde criança era uma menina que, com muita sensibilidade, adoecia com muita frequência. Então não era incomum as gripes, febres, alguns estados de torpor que ela vivia. E sempre a família se assustava muito com aquelas manifestações que ela apresentava. Com 6 anos, ela teve, segundo ela, a primeira visão de um mestre. E essa imagem que lhe apareceu foi uma imagem pela qual ela se apaixonou profundamente. Ela amava profundamente essa imagem que lhe ficou na memória por muito tempo, mas ela não sabia direito o que significava aquela imagem no seu coração. Ela aprendia tudo com muita facilidade. Para vocês terem uma ideia, com 7 anos ela já sabia ler e escrever em russo, francês e alemão. Então era uma pessoa que tinha uma facilidade mesmo de se abrir para o novo, de se abrir para o inusitado e que com certeza tinha já uma formação interior, né, de muito significado. Foi com 12 anos que ela teve a percepção correta e exata de que aquele mestre que ela havia visto pela primeira vez aos 6 anos de idade, na verdade, era um professor direto dela. E não era incomum ela se perceber sentada ouvindo esse mestre lhe falar sobre o planeta, sobre o sofrimento da humanidade e sobre o momento planetário. Então, aos 12 anos, ela reconheceu que ela era aluna daquele mestre, que aquele mestre era o seu instrutor. E ela relata que as visões dela, ela sempre estava sentada num banco, olhando para cima e ouvindo esse mestre lhe falar. Com 17 anos, ela ficou profundamente doente, porque ela não aguentava mais viver a banalidade da vida terrestre. E era algo que a adoecia profundamente e a incomodava profundamente. Ela chegou a tomar choques no seu corpo nesse período, tal foi a prostração e o abatimento que ela viveu. Ela ficou profundamente deprimida e profundamente desalentada de permanecer vivendo. Apesar dos contatos com o seu mestre, ela não sabia o que a vida material poderia lhe oferecer. Por volta de 19 anos, ela conheceu Nicolas Heirich, com quem ela trocava muitas informações, muitos pensamentos, muitas ideias. Eles iam juntos a muitas exposições, a muitos eventos. Eles conversavam sobre a humanidade e sobre o planeta. E com isso eles foram percebendo que eles tinham um caminho a trilhar. E em 1901, então a Heyrich tinha 20 anos, ela se casou com Nicolas Heyrich. Esse casamento foi um casamento muito, muito promissor. Foi um casamento de dois seres profundamente ligados ao serviço ao planeta. Eram profundamente ligados à disseminação da paz, à disseminação do bem. Então, os dois viviam uma vida com muita busca interna, muita vida interior. E claro que isso se refletia na vida exterior também. O Nicolas Heyrich, ele dava muitas palestras, ao mesmo tempo que pintava e que tinha um absoluto domínio sobre as cores, e ele conseguia expressar o que ele via internamente através daquelas cores todas. Então, eles faziam muitas palestras, eles estavam sempre muito juntos em muitos eventos sociais. Muitos pensadores e filósofos importantes da época iam até eles. Então, foi um casal que se manifestou de uma maneira muito positiva naquele momento do planeta, no momento onde as guerras estavam existindo. Em 1920, então, quando eles tinham por volta de 40 anos, aí que foi o auge da expressão, tanto de Helena Heyrich como de Nicolas Heyrich. A primeira exposição de Nicolas Heyrich aconteceu em 1920. Foi em 1920 que a Helena Heyrich começou a escrever aquilo que o seu mestre lhe inspirava, e foi nessa época que ela teve a confirmação de que seu mestre era Moria. Moria diz nos seus escritos que em 1920, Helena Heyrich estava com uma nova possibilidade de aproximação ao conhecimento sagrado. Ela já vivia a aceitação profunda da experiência ardente nos seus corpos. Já estava pronta para participar ativamente da construção cósmica em colaboração com os senhores da luz. Então, ela estava no auge de um terreno que foi ali profundamente preparado desde que ela nasceu, aos 40 anos. E aí, ela consegue escrever o seu primeiro livro, Folhas do Jardim de Moria, que começou a ser publicado em 1924, e essa produção prossegue até 1939, onde Helena escreveu 15 livros, os conhecidos livros da Agni Yoga. Então, Folhas de Jardim de Mórnia, Comunidade, Agni Yoga, Infinito 1, Infinito 2, Hierarquia, Coração, Mundo Ardente 1, 2 e 3, A1, Fraternidade, Supraterrestre 1 e Supraterrestre 2. Foram os 15 livros que compõem a série da Agni Yoga. Além desses livros, ela manteve correspondência com muitos discípulos e muitos alunos que, em todo o mundo, lhe escreviam cartas. E essas cartas foram, então, condensadas em dois livros chamados Cartas de Helena Heyrich. Em 1930, Nicolas Heyrich e Helena Heyrich fundam a Sociedade do Agni Yoga, que existe até hoje nos Estados Unidos, e essa sociedade tem como a sua maior proposta a ampliação da obra de Helena Heyrich. E um dos lemas dessa sociedade é o seguinte: que o maior benefício que pode ser dado à humanidade é a ampliação da sua consciência, o aprimoramento do seu pensamento e a purificação do seu coração. Então, ampliando a consciência, aprimorando o pensamento e purificando o coração, as nossas vibrações estarão fortalecidas. Então, o Agni Yoga, essa sociedade, tem como principal tarefa a disseminação desse conhecimento. Nicolas Heyrich desencarna em 1947, e Helena Heyrich desencarna em 1949. Eles deixam dois filhos, que prosseguem com a disseminação da sua obra e que foram também muito atuantes na sociedade. Bom, a história é essa. E a gente poderia agora entrar um pouquinho dentro da obra da Helena Reires. O que, que significa essa obra, de acordo com as indicações que nós temos aqui no Supraterrestre? Claro que o que a gente pode dizer é muito pouco, porque eu não sei se o nosso mental é capaz de abarcar toda a magnitude dessa obra, mas dá para a gente ter uma pequena ideia. O que significa Agni Yoga? O Agni Yoga significa a união interior por intermédio do fogo. Ou seja, foram ensinamentos que foram deixados para a humanidade através de Maurya e através dos quais a energia do espírito flamejante pode penetrar a consciência humana. Só que aqui cabe a gente ter uma certa clareza de que muitos livros inspirados fazem esse trabalho de projetar na nossa consciência vibrações de mundos superiores. A obra de Helena Reires, assim como a obra Blavatsky, tem um aspecto bastante inovador. É que, através dessas obras, o planeta pôde receber uma nova vibração. Uma vibração que, até então, o planeta desconhecia. Então, o caráter inovador, o caráter de parto, o caráter de rompimento, de penetração de novas vibrações numa densa camada terrestre, é o que qualifica a obra de Helena Reires. Maurya diz o seguinte: Urusvati era o nome através do qual ele se referia a Helena Reires, e é também a significação de Vênus. Maurya dizia o seguinte: é hora de dizer que Urusvati está sendo dada por nós para essa terra. Desde há muito tempo, Urusvati é símbolo da mãe do mundo. E agora é a hora de uma aproximação sem precedente dessa estrela a este planeta. Novos raios estão atravessando a espessa camada terrestre. Uma mulher terrena que leva uma vida comum traz, através dela própria, o céu para a terra. Urusvati atrai energias superiores a uma terra enfraquecida. Então, imaginem o que era uma mulher que vivia uma vida comum, que tinha filhos, que cuidava de casa, que cuidava de uma família e que, ao mesmo tempo, em seus corpos, era portadora dessas sementes de fogo mesmo. O canal de comunicação com o mestre e o sentir do seu raio eram habituais e prolongados na vida de Helena Reires. Essas energias eram muito intensas e provocavam dores em todo o seu corpo. Helena Reires, uma mulher terrena e uma grande entidade, assimilava cada energia que vinha do cosmos. Ela pavimentou para as pessoas do mundo o caminho para as alturas da evolução. As pessoas nem suspeitam que, sem ela, a Terra não poderia fazer a transição para uma nova espiral evolutiva. Uma nova onda alcançou a Terra e corações tornaram-se iluminados porque raios a penetraram profundamente. Helena Reires trouxe a nova era. Estava na hora de acabar com a imperfeição da matéria. Eu não sei se a gente pode calcular o que era essa expressão, mas eu acho que, se a gente acredita que que somos todos um e que cada um de nós é um irmão de Helena Reires e um filho do plano, cada um deve ter uma centelha de luz para também trazer para esta terra. Na obra de Helena Reires, Moria pôde trazer ao mundo as fundações da sexta raça. As fundações da sexta raça. E o que é uma raça? Cada ciclo da humanidade, cada desenvolvimento deve ser vivido numa determinada etapa. E cada ciclo da humanidade apresenta uma veste que é a mais apropriada ao seu desenvolvimento. Então, da mesma maneira que uma criança, quando ela está no primeiro ano, tem todas as condições de receber ali a instrução e a orientação para ser alfabetizada, nós, como corpo humanidade, a cada ciclo, temos um determinado desenvolvimento a fazer. Esse desenvolvimento é o que é chamado de raça. É a veste que cabe a cada um, é a ferramenta que cabe a cada um para ser desenvolvida, mas como humanidade, não como um ser individual. Qual foi a raça que Urusvati, Helena Reires e Moria nos apresentaram através dessa obra? A sexta raça, que anuncia o advento de uma época regida pelo princípio feminino, simbolicamente denominado a mãe do mundo. Helena Reires trouxe para nós a sexta raça, ou seja, a inclusão nesta humanidade, no corpo desta humanidade, da energia feminina, da energia acolhedora, da energia receptiva às emanações do cosmos. E que contexto era esse? Por que, justamente nesse momento, receber esta veste? Por que, neste momento, receber a energia feminina? Por que, neste momento, conceber a sexta raça? No glossário esotérico, a gente também encontra indicações, dizendo o seguinte, que a encarnação de Cristo, 2000 anos atrás, preparou a existência planetária para a integração dos aspectos pai e dos aspectos filho. A atual transição traz a integração do aspecto mãe. Então, o que é aspecto pai, o que é aspecto mãe e o que é aspecto filho para a humanidade? Então, lembre-se, Cristo preparou a integração dos aspectos pai e dos aspectos filho. Helena Reires trouxe a fundação do aspecto mãe. Pai, a vontade do pai, ela nos remete à vontade do Senhor do mundo, a encarnação do primeiro raio sobre o planeta. Temos aqui como entidade Moria. O aspecto filho traz a encarnação da vontade da hierarquia interna do planeta. Temos aqui o segundo raio, o amor, e como expressão conhecida, o tibetano. A mãe traz a vontade do Espírito Santo, ou seja, integra a energia da mãe na entidade humanidade, o terceiro raio, a integração da luz e da forma. Temos aqui como expressão Jesus e Saint Germain. Então vejam que nós temos, num primeiro momento, a vontade do Pai, a vontade do Senhor do mundo, a vontade do Filho, a vontade da hierarquia interna do planeta, e em terceiro, a vontade da Mãe ou do Espírito Santo, a vontade da entidade humanidade. E o que é a Mãe? O que que é essa entidade chamada mãe, através da qual Helena Haires pôde manifestar a sua obra? O que é a mãe do mundo? É uma consciência que, no âmbito planetário, expressa a polaridade feminina. A mãe do mundo rege a vida da matéria. É o arquétipo perfeito da forma. Então vejam que bonito. Nós, como reino humano, podemos acessar o arquétipo perfeito dessa forma, que são os nossos corpos, através da mãe do mundo. Só uma mãe poderia fazer isso. Por isso que quem nos gesta é uma mãe. A mãe do mundo conduz as suas energias aqui para a Terra através dos centros planetários Iberá e Lis. O reino humano tem particular sintonia com a mãe do mundo, pois é ela que nos traz a presença do Espírito Santo. A energia da mãe possui o poder de moldar a matéria, de purificá-la, de aperfeiçoar o mundo formal para que a vida suprema possa expressar ordem, beleza e harmonia. A mãe permite à matéria liberar-se como luz, ou seja, a luz oculta nos átomos da matéria pode resplandecer. Só uma energia receptiva pode fazer isso. Só uma energia que conduz, só uma energia que recebe é capaz de fazer a luz do átomo resplandecer. A mãe do mundo irradia principalmente a energia criativa. Por isso, a energia da procriação. Essa energia confere total adaptabilidade à matéria. Sem a energia da mãe e do Espírito Santo, a matéria não poderia ser moldada. Neste universo, toda a remoção dos obstáculos para que a luz da matéria resplandeça tem sido feita principalmente por Lis Fátima. O símbolo da Virgem, sempre associado à Mãe do Mundo, e por isso a Virgem tão vista em tantos lados deste planeta. Então, o símbolo da Virgem é um símbolo que impulsiona a humanidade a trilhar os caminhos evolutivos. A Virgem é uma forma de nos conduzir ao estado de pureza original da matéria. Então, a Virgem nos remete ao estado original da matéria. E, através dela, através da visão, através da coligação com a Virgem, as limitações inerentes aos corpos podem ser totalmente transcendidas. A gente tem essa experiência quando a gente se conecta com a imagem da Virgem, o quanto que a gente se eleva, o quanto que a gente se purifica, o quanto que a gente transcende mesmo e até chega a esquecer dos nossos limites, porque a gente fica numa conexão com o arquétipo da forma perfeita. E aí a gente pode se perguntar, bem, nós estamos falando de sexta raça, de Helena Haires, de Mãe do Mundo, de Espírito Santo, como que nós podemos estar diante disso tudo? Como que nós podemos estar diante dessa magnitude? Como que nós podemos estar perto da Mãe do Mundo? E aí, Moria nos diz o seguinte: onde, então, se deve procurar as centelhas do mundo ardente? Será que elas podem ser encontradas em meio à poeira terrestre? Moria nos diz, claro, é precisamente em cada manifestação da Terra que se encontram as centelhas do mundo ardente. Cada um deve ser um observador profundo na sua vida diária. É preciso aprender a se conter de conclusões apressadas. É preciso aprender que há um reino onde reinam os pensamentos purificados. É preciso compreender como é belo e simples o caminho para este reino. É preciso reconhecer um reino onde os pensamentos se tornam sentimentos. Vocês imaginam que beleza isso? Quando a gente se conecta com o mundo ardente, os nossos pensamentos se transformam em sentimentos. A gente deixa de pensar e sente e vive. Os corações terrestres podem responder a estes pensamentos purificadores e sentir a sua graça. Façamos da vida terrestre uma vida plena. Tal estado transforma toda uma vida. Que o menor sinal se reflita em seu coração. E lembrem-se que nas montanhas distantes vocês têm amigos que zelam e trabalham por vocês. Durante todo o estudo que foi se tecendo de todas essas informações e de todos esses ensinamentos, em nenhum momento três palavras que em algum momento eu pude perceber deixaram de se repetir através de Moria. E eu pude perceber que essas três palavras se repetiam porque eram chaves que a gente deveria ter mais consciência aqui juntos nesse momento de hoje. Então, a minha proposta agora é que a gente veja cada uma dessas energias. Mas não só que a gente escute, que a gente possa abrir a nossa mente e abrir o nosso coração para encontrá-la dentro de nós. Porque Moria nos diz que elas estão aqui. Essas três vibrações que nós vamos falar são vibrações profundamente femininas. Então, se a gente fizer esse exercício de buscá-las dentro de nós, nós estaremos sendo colaboradores de Helena Reles. Então, vamos a ela. A bondade. E Moria nos disse: a cada um é dado um grão de bondade como base para suas experiências. Mas as pessoas não cultivam essas dádivas. Se elas pudessem se lembrar dos grãos de bondade que lhe foram confiados, muitas manifestações maléficas seriam destruídas. É essencial começar a pensar e reconhecer esses grãos de bondade dentro de nós. Reconhecendo os reinos superiores, revivemos a memória desses grãos de bondade. É preciso recordar que na primeira aurora da humanidade foi ordenado que trouxessem para a Terra belas ideias. Na verdade, cada um, quando está pronto para encarnar, é instruído a cumprir uma tarefa para o bem geral, de acordo com a sua capacidade. Cada um de nós, antes de encarnar, foi instruído a trazer o belo para a Terra e desenvolver uma tarefa para o bem geral. No redemoinho do livre-arbítrio, essas instruções foram esquecidas, mas um dia será preciso voltar para recolher esses grãos. em meio aos nossos intensos trabalhos, às vezes é difícil lembrar as pessoas dessa sua missão de espalhar os grãos da bondade. Muitas vezes elas nos chamam de sábios e santos, mas elas não nos ouvem. A cada um é dado um grão de bondade como base para suas experiências. A outra vibração é a vibração da beleza. Os pensamentos sobre o belo levam ao mestre. A beleza nos leva ao mestre. Até nas horas mais difíceis, os pensamentos sobre o belo criam a melhor ponte para a fraternidade. Os pensamentos devem ser direcionados ao belo como um remédio saudável. As pessoas não compreendem que remédio poderoso lhes foi dado e preferem chorar. Para que se lembrem do belo, não sugerimos nenhuma imagem em especial. Cada pessoa deve selecionar a sua de acordo com a sua afinidade. No meio das lutas mais dolorosas, lembrem-se do belo. Ele pode ser um alívio para o seu coração. Saibam que este conselho não é dado só a vocês. O belo também é usado em nossa morada, porque todos têm os seus perigos e as suas tristezas. Mas é muito bom saber que existe um remédio protetor para todos. Os pensamentos sobre o belo levam ao mestre. A terceira vibração se chama alegria. Até nos dias mais difíceis, a alegria gera força. Há muito tempo já dissemos que a alegria é um saber especial. Através da tristeza, vocês ficam cegos, perdem a força e não conseguem se ajudar. E nem são capazes de receber a nossa ajuda, porque a depressão bloqueia o caminho. O homem possui o dom de perceber a alegria. Sua testa é sinal das altas aspirações. Sua testa é sinal de altas aspirações. Desde os mundos distantes até a menor flor, a alegria chega até vocês, sempre que vocês se permitirem serem alegres. Quem é que deu a vocês o direito de assumir que serão sempre infelizes? A ordem desta mentira foi e continua sendo a ignorância. Tudo está em movimento infinito, e as centelhas da alegria brilharão para sempre. Podemos confirmar que a alegria nunca é, nunca foi e nunca será esquecida, porque é uma fonte inesgotável de poder. Abençoados sejam os que são capazes de levar a alegria. Olhem para todos os lados e reúnam as centelhas da alegria. Encontrarão sempre na alegria um colaborador resoluto. Então, que nós possamos sempre estar na bondade, na beleza e na alegria.